Linha Direta. Maria Paula Carvalho.
Últimos dias de 2024. Vamos então a um resumo dos principais fatos que marcaram o ano no Brasil. E para isso, a nossa conversa hoje é com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel. Polêmicas, disputas, narrativas não faltaram ao país este ano, hein?
2024 termina com um dos militares mais influentes do governo passado preso, acusado de orquestrar um golpe de Estado. E não só o general Braga Neto aparece nas apurações da Polícia Federal, mas o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Ficou claro, disse o presidente Lula, que a destruição dos prédios públicos naquele fatídico 8 de janeiro não foi algo isolado.
E não é possível que a gente tenha gente de alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral.
Extremismo político que teve ainda explosão e morte de um fanático na Praça dos Três Poderes num ano de outros extremos. 2024 será marcado pela tragédia gaúcha, quando as enchentes mataram pelo menos 180 pessoas, atingindo mais de 460 municípios e afetando a vida de milhões de moradores.
Liga para os bombeiros, pelo amor de Deus!
Mas os bombeiros não veem que caiu a ponte!
Resgatamos também um cãozinho em cima do telhado com bastante dificuldade.
A gente está criando um ponto de recolhimento aqui em Fortaleza para a gente arrecadar roupas, colchões.
Enquanto o povo gaúcho tentava reconstruir vidas e cidades impactadas pela enxurrada, várias partes do Brasil ardiam em chamas. Houve mais de 240 mil focos de incêndio no país em 2024, 76% a mais que a média dos últimos 5 anos. Foram 27 milhões de hectares destruídos pelo fogo, com destaque para a Amazônia, Pantanal e Cerrado. Do interior de São Paulo, fuligem de queimada se espalhou para vários cantos, expondo o imenso desafio de fazer frente às mudanças climáticas, ressaltou a ministra Marina Silva.
Uma política pública que seja capaz de fazer frente no curto, médio e longo prazo de um problema tão complexo como é o caso dos extremos climáticos que estão assolando o nosso país.
O governo suspeita que a maioria das queimadas tenha tido origem criminosa e a Polícia Federal prendeu suspeitos e abriu investigação.
De eleição à violência urbana, Raquel, quais os fatos que mais marcaram a vida nas cidades brasileiras?
Além do calorão, a vida urbana no Brasil teve outras tristes marcas, como o avanço de organizações criminosas do Sudeste em estados do Norte e Nordeste e a escalada de violência policial em várias localidades como São Paulo, onde autoridades tiveram de voltar atrás e determinar o uso de câmeras corporais nos agentes. Foi também nas cidades que o eleitor fortaleceu nas urnas partidos da centro-direita, como PSD e PL, colocando de vez a esquerda no divã. Não à toa, a internação de Lula no fim de ano para conter um sangramento na cabeça gerou tanta discussão sobre a carência de nomes progressistas para a disputa eleitoral. Um tema emergiu com esperança na construção de nova ponte entre esquerda e trabalhador, advindo da pressão até aqui ignorada por todos os espectros políticos por uma revolução no mercado de trabalho diante da exaustiva jornada 6x1, que garante apenas uma folga no meio da semana a funcionários do comércio. Pauta que ganhou vida política na PEC da deputada Érica Hilton, do PSOL.
Nós estamos ocupando as ruas para dizer que este debate da PEC 6x1 é um debate do povo brasileiro por dignidade.
A mudança na escala de trabalho é um debate que começou em 2024. Outros, há mais tempo na ribalta, estiveram em cena este ano, mas também não tiveram desfecho. Na lista das pendências figuram da regulação das big techs na luta contra as fake news ao ciclo vicioso em que se meteu a política econômica brasileira, com desconfiança do mercado frente ao ajuste fiscal, receio de descontrole inflacionário e juros nas alturas. As emendas emendas parlamentares, com o Congresso definindo um terço de todo o investimento público, foram outro ponto de polêmica e desgaste o ano todo entre legislativo, executivo e judiciário.
E o Brasil do campo, das quadras e tatames, Raquel, que destaques temos nessa área?
Pois é, 2024 foi o ano em que o Brasil ganhou sua primeira medalha na marcha atlética, porém, mais do que nunca, foi o ano em que reinou a força feminina no esporte. O país voltaria dos Jogos Olímpicos de Paris sem medalha de ouro, se não fossem elas: Beatriz Souza do judô, Ana Patrícia Duda no vôlei de praia e Rebeca Andrade no solo da ginástica artística, que se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil e mais uma representante da força negra nas competições.
E eu acho que não é só sobre vencer a Simone, é sobre vencer a mim mesma, sabe? A minha briga tá aqui na minha cabeça, não tá nas outras pessoas. Porque eu com a Simone, a gente se incentiva, a gente quer fazer o melhor, a gente quer dar o nosso máximo.
Se o som do hino nacional foi pingado nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, o brado retumbante de um povo heróico ecoou 25 vezes, num total de 89 medalhas, com o atleta brasileiro Gabrielzinho da natação virando celebridade em Paris, pela história de vida, pelo jeito alegre.
É a hora do show, é o modo hard, é o Gabrielzinho modo hard, é o modo kamikaze, só vai. Eu vou ter que falar de novo, eu amassei de novo, não tem jeito.
Se o desempenho dos para-atletas só confirmou o que a gente já sabia, teve surpresa também no esporte, pois não é que o Botafogo venceu este ano o Brasileirão e a Libertadores? E a gente continua aqui, de olho no que vem em 2025.
Obrigada, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.